Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 62ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Marcos 7, versículo 14 a 23. Jesus fala sobre a impureza.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando a todos, vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Jesus novamente faz diferença entre o seu ensinamento e o dos mestres. O que o torna a pessoa impura não é comida considerada impura, como eles ensinavam, mas pensamentos, desejos e conduta que fazem mal aos outros. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra de uma pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isso é do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendam nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-lo ficar impura, porque não vai para o coração, vai para o estômago. E depois sai do corpo. E com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. E ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Amém.
Solicito à secretária Zumancinello que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, vereadores, público que nos acompanha nesta manhã e amigos, amigas que se achegam a esse plenário. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 61 de 2023. Aos 26 dias do mês de setembro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 71ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10 horas e 25 minutos, o presidente e vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme Resolução 13 de 2002, realizou a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 5, versículos 22 a 26. O ódio. Ato contínuo, presidente e vereador José Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zumancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente e vereador José Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zumancinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: Requerimento 631-645 de 2023, protocolado sobre os números 1951, 1952, 1972, 1976, 1979, 1982, 1986, 1987, 1994 e 1996 de 2023. Requerimento verbal de autoria do vereador José Clemente da Silva Correia e o vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Indicações de 211 e 213 de 2023. Protocoladas sobre os números 1983, 1995 e 1997 de 2023. Emoção 431 a 441 de 2023. Protocoladas sobre os números 1953, 1954, 1956, 1966, 1969, 1977, 1984, 1990, 1988, 1991 e 1993 de 2023. Registra-se que os requerimentos verbais devem ser convalidados até as 9 horas do dia 27 de setembro do corrente, no setor de protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovado em regime de urgência urgentíssima, com 10 votos sim, para a tramitação do projeto de lei 157 de 2023, protocolado sobre o número 1978 de 2023. De autoria do Poder Executivo, que altera por tempo determinado o inciso 1 do artigo 2º da Lei 4.665, de 12 de julho de 2016, que cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana, Fundo Estradas e da outras providências. Foram aprovadas em primeira discussão projeto de lei ordinária 13 de 2023, protocolado sobre o número 75 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui no município de Uruguaiana a campanha Janeiro Branco, mês de estímulo aos cuidados e à conscientização da saúde mental e emocional. Projeto de Lei Ordinária 20 de 2023, protocolado sobre o número 122 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que institui a Lei de Lucas, que dispõe sobre o programa de treinamento em primeiros socorros aos profissionais de instituições de ensino e todo o município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 128 de 2023, protocolado sobre o número 1604 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que denomina-se Esplanada da Justiça, o espaço público nas proximidades dos prédios públicos do Poder Judiciário em Uruguaiana. Foi aprovada com representatividade desta Casa nos eventos conforme os convites 45 e 46 de 2023. Protocolado sobre o número 1957 a 1989 de 2023, dando continuidade ao presidente vereador José Alves Gonçalves, solicitou a vereadora Zuman Sinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar 57 de 2023, protocolado sobre o número 1985 de 2023. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei Ordinária 156 de 2023, protocolado sobre o número 1965 de 2023, de autoria do vereador José Carlos Barbosa Zácaro, que dispõe sobre a Política Nacional de Usos de Cannabis para fins cannabis. Muito obrigada, vereadora. Para fins medicinais e a distribuição gratuita dos medicamentos prescritos à base da planta inteira ou de seus componentes isolados, para que contenham em sua forma as substâncias dos cannabis CBD ou em THC ou em demais componentes presentes no extrato integral dos cannabis, SSP, nas unidades de saúde pública, municipal e privada, ou conveniada ao Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do município de Uruguaiana, e da outras providências, com correspondências recebidas do Executivo, Ofício 186 a 192 de 2023, de diversos ofícios 193 de 2023, e-mails 63 e 65 de 2023, correspondências expedidas ao Executivo, ofícios 783 a 793 de 2023, e autógrafos legislativos 92 a 95 de 2023, a diversos 1.494 a 1.563 de 2023. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Josei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 47 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 26 dias do mês de setembro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das participações desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos... Conforme requerimento de tribuna livre, número 26, da vereadora Márcia Fumagalli e do vereador Paulo Klenobing, participa da reunião o doutor Luiz Fernando Sebin, médico pneumologista, a fim de explanar sobre a importância da doação de órgãos, bem como orientar e informar a população. Às 10 horas e 30 minutos, conforme requerimento 630 do vereador Carlos Delgado, participam da reunião o professor senhor Eduardo Frederico Castro Pessano e a professora senhora Franciele Brizola, eleitos pela reitoria da Universidade Federal do Pampa, para explanar sobre os desafios e expectativas dos trabalhos à frente da instituição.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, vereadora Zuma, demais vereadores, Um bom dia muito especial aos nossos convidados que nos prestigiam aqui nesta Casa do Povo e também à comunidade que nos acompanha através das redes sociais. Hoje um dia bastante importante. É com imensa satisfação que recebemos nesta Casa Legislativa a presença do médico pneumologista, Dr. Luiz Fernando Ximendes Sibim, e do senhor James Cassiano, assessor técnico da Central Estadual de Transplantes, representando a senhora secretária estadual de saúde, Arita Bergman, apresentando a importância da doação de órgãos e tecidos. Uma campanha de valor inestimável que salva vidas. Assistiremos também o vídeo de lançamento da campanha estadual O Amor Vive, com a participação do embaixador da campanha de doação de órgãos e tecidos do Rio Grande do Sul, senhor Marcos Frota. E, na sequência, assistiremos o vídeo com o senhor James Cassiano, assessor técnico da Central Estadual de Transplantes, representando a senhora secretária estadual de saúde. E a todos que contribuem para essa causa inestimável, o nosso agradecimento, nosso carinho e também a nossa gratidão, porque salvar vidas é de um valor inestimável. Doutor Sibim, desde já agradecemos a sua presença e por aceitar o nosso convite. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Com a palavra, doutor Paulo Klenbing.
Bom dia a todos. Obrigado ao doutor Sibim, pessoal da Santa Casa Assistente Social, pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, por estarem presentes aqui e falarem sobre um tema muito relevante, que são os transplantes. Tá? Ainda ontem, no Jornal Cidade, saiu uma manchete com a foto do doutor Sibim falando que a palavra, nesse momento, é conscientização. Tenho certeza que é isso mesmo, doutor Sibim. Pessoas precisam entender que podem doar vida, sim, né, através dos transplantes, e que tem muita gente precisando, não é só o Faustão. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Klenbing. Em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a presença do doutor Sibim e coloca a tribuna à sua disposição, da sua equipe. Iremos assistir um vídeo, dois vídeos institucional e, posteriormente, a palavra do doutor Sibim.
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
Espero que sim, espero que nesse momento que vocês estiverem ouvindo estejam todos muito bem, suas famílias também. E eu venho aqui hoje a pedido da secretária estadual da saúde, secretária Arita Bergman, trazer um pouco uma mensagem de explicando um pouquinho sobre a nossa campanha do estado, que é a campanha O Amor Vive, Doe Órgãos, Salve Vidas. E essa campanha ela é muito importante porque a gente fala de vida, né? O amor, dar continuidade à vida, dar uma nova oportunidade de esperança, de vida para aquelas pessoas que estão em lista de espera por um órgão para dar continuidade à sua vida. Hoje no estado nós temos em torno de quase 3 mil pessoas nessa lista. Não somente gaúchos, mas pessoas de todo o Brasil, por sermos um estado referência em transplantes, né? Então, um pouquinho sobre a importância de doar órgãos é dar continuidade à vida para outras pessoas, dar oportunidade para outras pessoas continuarem vivas, realizando seus sonhos, seus desejos, seus anseios, cuidando das suas famílias e vivendo de uma forma melhor, né? Dar uma melhor qualidade de vida também. Lembrando que o transplante ele não é a cura, ele é um tratamento, né? Uma forma de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que hoje têm um problema severo de saúde. Então, a importância de falarmos sobre doação de órgãos, conversar com sua família, pois hoje no Brasil ainda, quem decide e quem dá o voto final, a palavra final, na verdade, para a doação de órgãos é a família. Então, precisamos que a família diga sim, precisamos que conversem com sua família, declare seu desejo, declare sua vontade de ser doador de órgãos. Mas é a família que vai dar a palavra final. E precisamos também que essa campanha seja divulgada em todos os lugares, né? Para que quanto mais pessoas conscientes e informadas sobre essa temática possa melhorar e diminuir essa lista de espera. Hoje, 45% de negativa familiar no Brasil é por falta de informação. E essas informações precisam melhorar, né? E a forma de melhorar é conversando em casa, conversando com seus familiares, desejando, dizendo o seu desejo de ser doador. E temos outros meios também hoje, na sua carteira de identidade, na sua CNH, pode ser colocado que tu és doador de órgãos e tecidos. Hoje também nos nossos cartórios, no estado, tem uma certidão de declaração de doador em vida. Né? Nessa declaração tu pode ir até o tabelionato e fazer a sua certidão de declaratória de doador. Então, doe órgãos, salve vidas, doe esperança, doe amor para aqueles que precisam.
Convidamos o Dr. Sibinha a fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer para mim estar aqui, podendo divulgar um pouco do trabalho que a gente faz na Santa Casa. E especialmente agradecer o convite da vereadora Márcia Fumagalli, meu colega Paulo Kleinubin, um convite para falar de um tema tão importante, tão oportuno, que infelizmente apenas no mês de setembro a gente dá uma importância maior, mas que para aqueles que estão na fila de transplante, aguardando o que seria talvez a última oportunidade para um tratamento, para uma melhora de qualidade de vida, é um assunto que tem importância diária. Então, a doação de órgãos, a meu ver, é algo que a gente tinha que estar sempre lembrando, sempre conscientizando, e um assunto que deveria ser mais frequente. Antes de começar a minha explanação, eu queria dizer que eu trabalho aqui em Uruguaiana, na Santa Casa, com doação de órgãos, há 10 anos. Então, para mim, é algo já bastante corriqueiro, né? O nosso hospital é referência em neurocirurgia, neurologia para a nossa região. Então, nós temos casos de AVCs, traumatismo craniano, pacientes graves que, infelizmente, evoluem para morte encefálica. E eu venho atuando nessa área há 10 anos. A gente tem uma comissão, a CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. A Kátia, nossa assessora social, está aqui hoje também presente. E aqui em Uruguaiana, nós não fazemos transplante, nós fazemos captação de órgãos. A gente trabalha apenas com doadores falecidos, não doadores vivos. E o que é feito aqui, quando se constata a morte encefálica de um paciente, a gente comunica a Central de Transplantes do Estado e uma equipe de Porto Alegre vem fazer a captação para poder distribuir os órgãos conforme a fila regulada pela Central de Transplantes. E o meu principal objetivo é mostrar para vocês como a gente faz o nosso trabalho, e que é um trabalho sério e é feito da mesma maneira que é feito em todo o país, não é algo local. E o mais importante realmente é conscientizar as pessoas que acreditem nesse trabalho, na seriedade, para que acreditando elas possam, como disse o assessor, aumentar na hora de decidir, quando a gente questiona a família sobre a doação ou não, que eles possam aceitar fazer a doação do seu familiar que infelizmente faleceu. Começando então, vou falar um breve histórico sobre transplantes. Vou passar um pouco rápido para não tomar muito tempo de vocês também. O primeiro transplante bem sucedido no mundo foi em 1954. Um transplante renal foi feito em Boston, nos Estados Unidos. Antes disso, várias tentativas tinham sido feitas, porém sem sucesso. No Brasil, em 1964, 10 anos depois, então, no Rio de Janeiro, também um transplante renal. E no Rio Grande do Sul, em 1977, também um transplante de rim na Santa Casa de Porto Alegre. Só em 1997, ou seja, 30 anos depois do nosso primeiro transplante no Brasil, é que a gente teve uma lei para regular adequadamente a distribuição de órgãos e tecidos. Essa lei estabeleceu que a distribuição no Brasil ela é gratuita e somente equipes cadastradas no SUS podem fazer. O diagnóstico de morte encefálica ele deve ser feito por dois médicos e não apenas um, e esses dois médicos eles não podem participar de equipes de transplante. E a doação, naquele momento, em 97, a lei ela estabeleceu que a doação era presumida, ou seja, todo paciente que viesse a falecer, ele automaticamente era um doador de órgãos. Em 2000, isso foi modificado, e os pacientes que tinham diagnóstico de morte encefálica, a doação só era feita a partir da autorização de um familiar ou do cônjuge. E é o que persiste até agora. Então a gente não tem mais a doação presumida, um assunto que ultimamente também vem sendo comentado na tentativa de mudar um pouco a legislação e aumentar o número de doação. Então, desde 2000... a doação de órgãos de doador falecido ou doador cadáver depende de uma autorização. E quem pode autorizar a doação? Um parente de primeiro ou segundo grau ou cônjuge. Excepcionalmente, em alguns casos em que o doador é um indigente, diante de uma autorização judicial, a captação de órgãos também pode ser feita, mas isso é pouquíssimo frequente, mas existe também essa possibilidade. A morte cefálica, em 2007, a resolução do Conselho Federal de Medicina dispõe sobre a legalidade da suspensão do atendimento aos pacientes com diagnóstico de morte cerebral. Então, a gente tem um paciente com AVC ou um traumatismo craniano grave, um paciente em coma, em ventilação mecânica, na UTI ou no pronto-socorro, na emergência. E quando a morte encefálica, morte cerebral ou morte é constatada, depois que a gente explica para a família do diagnóstico, que o diagnóstico foi definido, caso a família opte por não doar os órgãos, a gente encerra o atendimento, o suporte que está sendo dado para o paciente e entrega o corpo para a família poder velar. Ou seja, existe um suporte legal para que a gente desligue os aparelhos e encerre o atendimento para aquele paciente que é considerado falecido naquele momento. Em 2017, a resolução número 2173, ela veio para regular e ajudar a qualificar, normatizar o processo de doação de órgãos, de captação e de definição de morte encefálica. Até 2017, cada hospital, cada instituição podia atuar de uma maneira um pouco mais flexível em relação ao diagnóstico. De 2017 para cá, tudo que é feito, todo o protocolo, todos os exames, eles são feitos da mesma maneira em todo o país. Então, nada que é feito aqui em Uruguaiana é feito da nossa maneira. Nós fazemos aqui o que é feito em qualquer lugar do Brasil. Os testes, os exames, tudo regulado pela Central de Transplantes do Estado. E o que a gente faz aqui no país também é o que é feito na maioria dos outros países. Inclusive, no Brasil, por lei, a gente tem que fazer um exame complementar que em muitos países não há necessidade. Então, o diagnóstico, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem dois testes clínicos e um teste de apneia, que mostra que o paciente não está mais respirando, e isso é suficiente para a definição da morte encefálica ou da morte do paciente. No Brasil, além desses testes, a gente obrigatoriamente também precisa fazer um exame complementar, que eu vou citar depois para vocês. Só para ter uma ideia da distribuição do Sistema Nacional de Transplantes a nível nacional, estadual e local. Aqui em Uruguaiana, a nível local a gente poderia ter a CIDOT e a OPPO. Aqui a gente tem a CIDOT, que é uma comissão, e nós somos regulados pela OPPO 6, com sede no Hospital Bruno Borde, Lajeado. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente é orientado pelo Hospital Bruno Borde, Lajeado, a OPPO 6, e também pela Central de Transplantes do Estado. No Estado, nós temos 7 OPPOs, que são Organização para a Procura de Órgãos. Como é que se define a morte encefálica? É a perda completa e irreversível da função encefálica, ou seja, perda completa de atividade cerebral. Tá? Também é definida pela constatação de coma não perceptível, ou seja, o paciente está em coma e não percebe, não reage a mais nada. E ele tem ausência de atividade acima da medula, né, atividade supraespinhal, e apneia, ou seja, ele não respira. As principais causas de morte encefálica são os AVCs, tanto hemorrágico quanto isquêmico, traumatismo crânioencefálico, e depois tumores de sistema nervoso central, ou aquele paciente que tem uma parada cardiorrespiratória e depois evolui para coma, encefalopatia pós-parada. Mas a grande maioria são AVCs e traumas, traumatismo crânioencefálico grave. Os profissionais, para fazer o teste, eles precisam ser capacitados com no mínimo um ano de atendimento a pacientes em coma, eles devem ter no mínimo acompanhado 10 processos de definição de morte encefálica e fazer um curso de capacitação. Como eu disse antes, a gente precisa que dois médicos façam os testes. Então, o primeiro médico pode ser um médico capacitado e o segundo médico, obrigatoriamente, ele tem que ser ou um neurologista, ou intensivista, ou um neurocirurgião, ou um emergencista, que são colegas que têm uma instrução durante a residência, durante a formação, para fazer diagnóstico de morte encefálica. E como eu falei, o diagnóstico ele é feito por um protocolo padronizado que é muito semelhante na maioria dos países. Então, sempre antes de começar o protocolo, né, a gente tem um paciente, geralmente na UTI. Aquele paciente está em coma e a gente percebe que ele não tosse, ele não reage a estímulo doloroso, ele não abre o olho, as pupilas dele não têm mais reflexo quando estimuladas com luz. A gente suspeita que ele possa estar com morte encefálica, a gente comunica a família. Claro que a família já sabe que o paciente está com um quadro grave. Então, a gente informa a família da suspeita e que a gente vai começar a fazer os testes. Então, antes de qualquer coisa, a gente sempre tem que avisar o familiar da suspeita que o paciente vai ser testado. E, a partir desse momento, a gente também informa a central de transplantes que um protocolo de morte encefálica está sendo iniciado no nosso hospital. Antes de fazer os testes, a gente tem que descartar que o paciente possa ter qualquer fator que possa simular a morte encefálica, que possa nos levar a crer que o paciente esteja morto, mas não. E esses fatores são hipotermia, se o paciente tiver com uma temperatura menor que 35, se ele estiver sedado, se ele estiver intoxicado por alguma substância ou tiver hipernatremia, que é uma situação em que o sódio está muito alto, a gente não pode testar o paciente. Então isso já leva também, é mais um quesito de segurança. A gente não pode testar um paciente se ele tiver qualquer fator que possa estar mantendo ele em coma profundo. Sempre que a gente vai fazer os testes, a gente precisa ter uma lesão conhecida. Eu não posso testar um paciente sem saber por que ele está em coma. Então eu tenho que ter um diagnóstico para poder iniciar o teste. Então ele tem que ter no mínimo uma tomografia de crânio mostrando um AVC ou uma lesão cerebral grave que explique aquela condição. Como eu falei antes, tem que descartar fatores tratáveis. Ele não pode estar com a temperatura menor que 35 e uma pressão muito baixa. E o que a gente testa quando a gente vai ver se o paciente está em coma, o paciente está com suspeita de morte encefálica? A gente estimula, estímulo doloroso acima dos olhos, ou o leito ungueal, né, estimula a dor nas unhas do paciente, ou com pressionando o externo, e o paciente, se ele sente, se ele recebe um estímulo doloroso e não reage à dor, já é um sinal de que ele pode não ter atividade cerebral. Então, esse é só um teste inicial. A gente também estimula a pupila do paciente com luz, e se essa pupila se mantém aberta, ou seja, em midríase, e não fecha com estímulo doloroso, é mais um sinal de que a atividade cerebral pode estar prejudicada. A gente também estimula as córneas do paciente para ver se ele pisca ou se ele lacrimeja. Se isso não acontece, é mais um sinal de estímulo de atividade cerebral ausente. A gente estimula o paciente, injeta soro ou água gelada nos ouvidos, e o paciente que o paciente que não tem atividade cerebral, ele não tem reação nenhuma. O paciente que está em coma, mas não com morte encefálica, a gente observa um movimento horizontal dos olhos, que significa que ainda existe atividade cerebral. Mas no paciente com morte encefálica, não. Esse reflexo óculocefálico a gente testa movimentando a cabeça do paciente bruscamente para o lado, e se os olhos do paciente acompanham o movimento que a gente faz, também é um sinal de que não há atividade cerebral, porque o cérebro com atividade, os olhos vão para o outro lado contrário do movimento. E o reflexo de tosse, o paciente, para ser testado, ele sempre vai estar entubado. Em ventilação mecânica, ele está respirando em coma com a ajuda de um aparelho. Então, ele está entubado, eu vou colocar uma cânula dentro do tubo, que vai até a carina, né, até uma parte baixa da traqueia, que é suficiente para estimular a tosse. Se esse paciente não tosse, quer dizer também que esse reflexo cerebral está ausente. Então, senhores, são vários testes clínicos que testam a atividade de nervos cranianos, de atividade cerebral. E quando todos esses testes são positivos, a gente considera um teste clínico positivo para a morte cerebral. Mesmo com morte cerebral, o paciente ele pode apresentar algum tipo de movimento, que são reflexos da medula espinhal. Ele pode flexionar um braço ou uma perna, mas não são reflexos coordenados pelo cérebro. Aqui está um exemplo de um paciente sendo testado, que durante o exame ele flexionou os dois braços. Apesar de parecer um pouco estranho, no mínimo, né? Esse tipo de reflexo é um reflexo medular, ele não reflete atividade cerebral. O teste mais importante é o teste de apneia, que é quando a gente mostra que o paciente não está mesmo respirando. Então a gente estimula o paciente com muito oxigênio e esse estímulo é suficiente para fazer o cérebro mandar a gente respirar. Quando o paciente recebe esse estímulo tão intenso e fica 10 minutos sem movimento respiratório, a gente faz um exame de sangue que mostra que ele acumulou muito oxigênio e muito gás carbônico. E isso é considerado suficiente para o cérebro nos fazer respirar. Então, se o paciente não respirou depois de 10 minutos, é porque realmente o cérebro não tem mais atividade. Então, são dois testes clínicos feitos por dois médicos diferentes, em situações diferentes, e o teste de apneia. Isso em alguns países é mais do que suficiente. Como eu falei antes, no Brasil a gente precisa fazer um exame complementar, que pode ser um eletroencefalograma, que mostra atividade elétrica cerebral, uma arteriografia, que mostra fluxo sanguíneo no cérebro, um ecodoppler, que também mostra fluxo, ou uma cintilografia, que mostra atividade metabólica cerebral. Aqui em Uruguaiana, nós fazemos o eletroencefalograma. Como eu disse, a gente é regulado por Lajeado. Eles mandam de Lajeado, que acredito que sejam 600 quilômetros, mais ou menos, de distância, uma equipe para vir até aqui fazer o eletroencefalograma. Depois disso, esse exame é encaminhado para uma médica neurologista que dá o laudo. E se no laudo ela constatar silêncio elétrico cerebral, o paciente é definido como falecido. A morte encefálica, então, é constatada. Em alguns casos excepcionais, a gente consegue fazer uma arteriografia cerebral no setor de cateterismo cardíaco aqui do nosso hospital. Mas por ser um exame bem mais caro e também de difícil execução, isso é feito excepcionalmente. Depois que é constatada a morte encefálica, ou morte cerebral, ou morte do paciente, a gente avisa, notifica, né, a central de transplantes. A morte encefálica, esse diagnóstico é de notificação obrigatória, e a gente comunica os familiares de que, infelizmente, aquela suspeita foi confirmada. Nesse momento, a declaração de óbito também é preenchida. Então, o paciente é constatado falecido naquele momento e a gente já pode preencher a declaração de óbito. E só depois de tudo isso feito e confirmado é que a gente pode falar com a família a respeito de doação de órgãos. Em nenhum momento antes da confirmação a gente fala, pergunta para a família, questiona a respeito de doação. Isso a gente considera meio que antiético. Se tu não tem um diagnóstico definido, não tem como abordar a família antes disso. Se a família resolve por não doar, legalmente, desde 2007, a gente está autorizado a desligar o respirador, o ventilador, e esperar que o coração pare de bater e aí entregar o corpo para a família velar. Quando a família resolve doar, depois de uma entrevista que a gente faz, aí a gente explica que vai tentar manter aquele paciente respirando com a ajuda de um aparelho, o coração segue batendo, mantendo uma pressão adequada, até que dê tempo dessa equipe de Porto Alegre vir aqui para fazer a captação de órgãos. É um procedimento que, em média, demora no mínimo 12 horas, mas já aconteceu de demorar até 3 dias de espera. Porque quando a gente comunica a morte encefálica para a família, eles querem que aquilo termine o mais rápido possível. Mas a gente depende da central de transplantes do estado, e pode acontecer de vários outros processos estarem ocorrendo em outros hospitais, outras cidades. Então a gente espera até que eles venham à Uruguaiana. Às vezes também acontece de tempo de chuva e não, o avião não poder sair de Porto Alegre ou não poder pousar aqui em Uruguaiana. Então a gente também tem que aguardar isso. E isso para a família se torna bastante desgastante, né? Então a gente sempre finaliza o processo de definição de morte encefálica para depois conversar com a família sobre a intenção de doação ou não. Quais são as contraindicações para doação de órgãos? Como é que a gente tem um paciente com morte encefálica, a família quer doar. Mesmo assim, para fazer a doação, existem algumas contraindicações. Depois que a família autoriza a doação, a gente vai fazer alguns testes. Então, se o paciente for HIV positivo, no Brasil a gente ainda não faz captação de órgãos. Em alguns países já, por exemplo, na África, existe a doação de órgãos de paciente HIV para paciente HIV. Se o paciente tem uma sepse ativa, ou seja, uma infecção generalizada e não controlada, também é uma contraindicação, porque tu não vai poder doar órgãos de um paciente com infecção generalizada para um outro paciente que vai receber e vai ter que tomar vários medicamentos imunossupressores para evitar a rejeição. Então ele também tem a chance grande de ter uma infecção grave. Tuberculose em atividade também é uma contraindicação, infecções fúngicas ou virais graves e tumores, né? Se o paciente tiver um câncer de pulmão, por exemplo, infelizmente a gente não pode fazer captação de órgãos daquele paciente. Mesmo que eu vá captar um rim, esse rim pode estar com uma metástase e eu não posso implantar um rim com um tumor em outro paciente. Então, nem sempre depende apenas do desejo da família. Existem contraindicações que impedem que o paciente seja um doador. Em relação aos órgãos, dependendo do órgão, existe um limite mínimo e máximo de idade para doação. Coração, por exemplo, acima de 50 anos já não é tão comum que ele seja captado. Pulmão até 60 anos, rim é um pouco mais, então também existe um limite de idade para que cada tipo de órgão seja captado ou não. E por Uruguaiana ter uma distância considerável até Porto Alegre, existe um tempo de isquemia, né? O tempo em que o órgão é retirado do doador, colocado numa solução de conservação e levado até Porto Alegre. Para o coração, esse tempo máximo até ser implantado é de 4 horas, para o pulmão de 4 a 6 horas. Então, às vezes, também dificulta e torna quase que impossível que eles venham fazer a captação de coração, pulmão em Uruguaiana. Mas isso já foi feito. Quando, por exemplo, a gente tem um paciente jovem com um traumatismo craniano, tu sabe que é um paciente de, por exemplo, 30 anos, teoricamente tem um coração bom, saudável, a central de transplantes pede que a gente faça exames do coração, ecocárdio, eletro, às vezes até cateterismo cardíaco para saber se aquele coração realmente é viável para ser implantado em outro paciente. Então, também acontece, às vezes, de fazer um exame, esse coração, infelizmente, não está bem para ser implantado. Aí, a equipe que faz captação de coração não vem. Na maioria das vezes, vem a equipe que faz captação de rins e fígado, e córneas, até porque são órgãos que têm um tempo de implantação maior. Fica mais fácil de levar até Porto Alegre para distribuir. Para vocês terem uma ideia, já estou terminando a minha apresentação. Até agosto desse ano, a gente teve no estado, em média, 60, 70 casos de morte encefálica diagnosticados. E uma média de 30, 34, no máximo 40% de doação. É uma média baixa, né? Então, por isso que a gente fala na importância da conscientização de todos, porque quem vai autorizar ou não a doação, a captação de órgãos, é somente a família ou cônjuge do paciente. E isso vai acontecer quando a gente está dando a notícia de que o paciente faleceu. Então, assim, naquele momento de extrema dor, extrema perda, o paciente, em que o familiar, até aquele momento, ele tinha uma última esperança de que o seu familiar pudesse continuar vivo, ele recebe a notícia de que não, que os exames confirmaram a morte. Naquele momento, ou logo depois, ele vai ter que decidir se ele vai disponibilizar os órgãos para serem doados ou não. Então, é uma decisão muito difícil, né? Muito complicada, mas que quando a pessoa que faleceu durante a vida já manifestou a intenção de ser doador, torna bastante fácil. Então a gente vê a família, às vezes até antes, eles já estão vendo que a gente está fazendo os testes, já nos fala, doutor, se confirmar tudo, a gente quer doar. Isso é bastante, é muito legal, né? E bastante compensador assim, para o nosso trabalho, saber que eles estão aceitando tudo e acreditando na seriedade do que está sendo feito e antecipadamente já vem nos avisar a vontade de doar. Mas dá para ver no gráfico, então, que 60% das vezes a família acaba não doando. E as principais causas, então, de não efetivação da doação segue sendo a negativa da família e a contraindicação médica. Então, tu tem o diagnóstico, o paciente faleceu, mas tu vê que ele não pode doar. A contraindicação médica e a negativa da família são os principais motivos da não doação de órgãos. E os principais motivos da família não aceitar a doação é que eles alegam que durante a vida o familiar não era doador, ou que eles não sabem se ele queria doar ou não. É isso que a gente tenta mudar quando a gente faz esse tipo de campanha de esclarecimento, para que as pessoas que têm ideia de doar os órgãos, claro que ninguém espera que algo aconteça, mas hoje, com esses documentos que foram citados, com o registro em cartório, facilita um pouco a decisão da família naquele momento bastante difícil. E aqui, só para vocês terem uma ideia, em agosto, 2.800 pacientes aguardando um transplante de órgão no estado. A grande maioria aguardando o rim, 1.300 pacientes. E depois córnea, fígado e pulmão são os mais comuns. Eu termino aqui a minha apresentação. Eu fico disponível para quem tiver alguma dúvida, algum questionamento. E mais uma vez agradeço a oportunidade, para nós é muito importante esse espaço, espero que a população tenha acesso a essa informação. Mais uma vez quero dizer que o que a gente faz aqui no nosso hospital é o mesmo trabalho que é feito em qualquer lugar do Brasil. Nada é feito de acordo com o Dr. Sibin, com a Santa Casa, com o exame que é feito no hospital, tudo é regulado pela Central de Transplantes do Estado e tudo feito da mesma maneira em todo o país. É um trabalho bastante sério e bastante emocionalmente bastante difícil, mas que é bastante gratificante quando a gente consegue alcançar o objetivo maior, que é a família entender tudo o que aconteceu e se sentir à vontade para fazer a doação dos órgãos. Obrigado.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através das redes sociais, o plenário que hoje está bem recheado das mais variadas representações que em breve teremos a solenidade alusiva às moções. E os cumprimentos à vereadora Márcia, ao vereador Paulo, pela propositura da explicação do doutor Sibin, esse período de transplante 1 do curso de medicina, que nós tivemos hoje aí, essa pequena aula. E antes do doutor falar, eu já tinha anotado aqui sobre a questão do doador. Algumas pesquisas empíricas ou alguns levantamentos, principalmente pela internet, e eu realizei um ontem, que obviamente não é dado oficial, não é dado científico, mas nos dá o retorno que mais de 60% das pessoas que têm interesse em doar não comunicam aos familiares. Eu sou doador, mas ainda não avisei ninguém. Então é uma preocupação que agora foi uma das últimas manifestações do senhor, e é uma preocupação que nós temos que, a partir disso, buscar uma forma de conscientização. Avise a sua família. Até a busca de um programa, a vereadora Márcia, a vereadora Clenubim, que estão liderando o processo aqui na Câmara, talvez até de uma semana de conscientização, alguma coisa no sentido, não necessariamente com esse nome, mas avise a sua família, porque a grande parcela das pessoas que têm intuito em doar não comunicou aos futuros responsáveis, as pessoas que irão dar o ok na sua doação. Até porque, como bem disse o doutor, acima dos 50 anos já é um pouco mais difícil tu captar os órgãos. Então, as pessoas que têm morte natural acaba tendo uma contribuição menor com esses órgãos para captação. E a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa. Então, é importante sempre avisar, colocar na identidade, colocar os documentos. Também lembrando, né, nós temos uma lei municipal de autoria da professora Nerei Kaufmann, que é transplantada, inclusive, e temos uma lei estadual de autoria do professor, ex-prefeito Sancho Tene Felice, que foi um marco à época a nível nacional. Parabéns pela manifestação, doutor, e parabéns aos colegas pela propositura.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nessa sessão, doutor Sibin, quero dizer do prazer de conhecê-lo. Pessoalmente, eu conheci através do seu trabalho, da sua especialidade, que é a pneumologia, mas sua palestra é de fundamental importância, esclarecedora e motivadora. Mas, objetivamente, eu gostaria de lhe perguntar sobre uma modalidade quando se expediam as carteiras da identidade. O próprio Instituto Geral de Perícias já colocava em questão, já disponibilizava a opção da pessoa em ser ou não doador. Esse questionamento deixou de ser feito e as carteiras de identidade, as novas, não constam mais, né, a condição de doador ou não doador. O que houve que essa modalidade, que era oferecida à população, e teríamos muito mais pessoas disponibilizando órgãos hoje se isso tivesse havido uma continuidade? Eu recentemente renovei minha carta de habilitação de identidade e não fui questionado, não fui perguntado sobre esta opção, que é fundamental e importante. Esse seria o meu questionamento, essa seria a pergunta que eu encaminharia ao senhor.
Claro. Até um determinado momento existia mesmo a possibilidade, né, de colocar no documento se a pessoa era doador ou não. Mas isso deixou de ser usado porque existiram situações em que se alegava que o paciente, naquele momento, ele não tinha maturidade para afirmar se queria ser doador ou não, ou se afetado, no momento que ele estava doente, ele não tinha condições psicológicas em decidir a opção por ser doador ou não. Então, a partir de um momento, se deixou de ter importância esse registro no documento. E aí, apenas a decisão da família, no momento em que ela recebe a notícia da morte é que conta. É, pelo que eu ouvi, né, já existe novamente a possibilidade de colocar nos documentos a vontade. Mas essa vontade, ela, por lei, ela não é respeitada ali no ato. É uma vontade expressa, porém, mesmo assim, depende que a família autorize no momento em que ela é questionada. Acredito que a importância maior de registrar no documento ou no cartório é que a nossa família saiba. Eu, Luiz Fernando Ximenes Sibin, sou doador de órgãos. Eu não preciso colocar isso no meu documento porque a minha família sabe. Mas é justamente o que o vereador Marcelo falou. A maioria das pessoas não manifestam essa ideia. Por quê? Porque a gente não costuma conversar sobre esse assunto em casa. Ninguém fala, ah, quando eu morrer, se acontecer de eu morrer, eu sou doador de órgãos. É um tema que para nós não é confortável, não é corriqueiro. Mas a gente sabe que é algo que infelizmente acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. As estatísticas estão aí para mostrar, AVCs, traumatismo craniano são cada vez mais frequentes, então é algo que a gente pode, deveria conversar mais para que os nossos familiares tenham ciência da nossa opção, porque até o momento é o único meio de que isso possa ser levado adiante, é a família respeitar a nossa decisão em vida.
Obrigado, doutor Sibin. Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, bom dia colegas vereadores e vereadoras, bom dia ao público que nos acompanha através da transmissão da rede social. A gente cumprimenta o doutor Sibin, a assistente social Kátia e a todo o corpo clínico da Santa Casa, nosso Hospital de Uruguaiana. Doutor Sibin, hoje a Casa Legislativa se sente orgulhosa com a sua participação e honrada, não somente pelo trabalho que o senhor realiza à frente da equipe técnica de captação de órgãos, mas também o excelente trabalho que o senhor realiza em prol da comunidade de Uruguaiana. Passando esse período que a gente enfrentou do Covid, sabemos que o senhor permaneceu dentro daquele hospital mais de 14 horas por dia, incansavelmente, essa casa já reconheceu isso e a cidade de Uruguaiana também. E levo nossos cumprimentos a todos os profissionais que realizam esse trabalho, que salva a vida sim, doutor Sibin. E tenho a certeza que o Poder Legislativo, com as ações já colocadas pelo vereador Marcelo Lemos, vereadora Márcia Fumagalli, doutor Paulo Camimbim, faremos ações sim que venham a somar e conscientizar a comunidade, não somente de Uruguaiana, mas da importância da doação de órgãos. Eu interrompo a sessão para fazer um registro de agradecimento com a sua presença no plenário da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana.
Muito obrigado, eu me coloco à disposição para, em outras ocasiões, se precisarem, eu posso retornar com o mesmo ou qualquer outro tema. Obrigado.
Retomamos a sessão e colocamos a palavra à disposição do vereador Carlos Delgado. Do vereador Carlos Delgado falar posteriormente. A tribuna está à disposição do senhor Weider Frederico Castro Pessano e da senhora Franciele Brizola.
Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer e cumprimentar o nosso presidente, o vereador Joel Si, em nome do qual cumprimento a todos os vereadores. Quero também cumprimentar aos senhores e senhoras que nos acompanham presencialmente aqui na Câmara, mas também os que nos acompanham virtualmente pela transmissão no YouTube. Para nós é uma satisfação estarmos na Casa do Povo para poder falar um pouquinho da nossa tão valiosa universidade. Ao meu lado está a professora Franciele Brizola, nossa vice-reitora eleita, a qual também vai fazer uso da palavra para a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa Unipampa. Dizer para vocês que estar na condição de reitor eleito é algo de muita honra para nós, uma vez que a Unipampa é uma instituição a qual a gente vivenciou desde do início da sua história, desde a sua primeira aula lá em 2006. E hoje, como cidadão uruguaianense, né, fico muito honrado e orgulhoso de poder estar junto com a Fran à frente dessa universidade pelos próximos 4 anos. Dizer para vocês que os desafios são inúmeros. A Universidade Federal do Pampa hoje, ela é uma instituição que representa não só o desenvolvimento formativo de inúmeros profissionais na nossa região, desde São Borja até Jaguarão, mas também ela impacta socialmente e culturalmente a economia das cidades onde ela existe. Para os senhores terem uma noção, esse ano o nosso orçamento foi de 400 milhões de reais, recurso qual é muito investido em todas as cidades onde a Unipampa se encontra. Então, são salários, são servidores terceirizados, são bolsas aos estudantes, são contratos, são ações de investimento, são prédios novos, e isso representa muito para todas as cidades onde a Unipampa se encontra. A Unipampa hoje, em Uruguaiana, para os senhores e senhoras terem uma noção, só relacionada às ações de estágio na universidade, são mais de 30 mil atendimentos dos nossos alunos relacionados aos cursos da saúde. Isso significa que tanto o município de Uruguaiana quanto a Unipampa já tem uma relação mútua de interdependência de ambas as instituições, o que mais ainda demonstra a importância da nossa instituição para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje a Unipampa tem mais de 10.500 alunos e 2 mil servidores. Esse público, quase que 70% são da região do estado do Rio Grande do Sul e muitos estudantes de fora, o que também faz com que a diversidade cultural, étnica, né, ocorra em nossos municípios, fazendo com que cada vez mais, né, a cultura seja compartilhada e se fortaleça também. Então, quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de fala e dizer que nós esperamos estar muito próximos dos municípios, das câmaras de vereadores, das prefeituras, porque a Unipampa precisa muito dessa parceria. Aqui em Uruguaiana, por exemplo, né, nós temos um grande projeto, que é o projeto do Hospital Federal Universitário, que já vem sendo discutido em ambos os espaços públicos e também institucionais, e a gente vem pedir o apoio dos senhores e das senhoras, como representantes do povo, né, para também estarem conosco nessa luta, porque a gente tem um momento nacional hoje, do PAC, onde investimentos vão ser feitos na área da ciência, da saúde e da tecnologia. E Uruguaiana teve a sua proposta entre as principais mais votadas do Brasil. Então é um momento agora de articulação política necessária, porque esse hospital federal, além de favorecer a Universidade Federal do Pampa para todos os cursos da área da saúde, pode atender os municípios da região, trazendo pessoas de São Borja, Itaqui, Quaraí, Barra do Quaraí, Livramento, Alegrete, Rosário, o que também ajuda no desenvolvimento econômico do município e ainda é um atrativo a outras empresas relacionadas a equipamentos e produtos relacionados à área da saúde, o que vai colaborar não só com o fortalecimento da qualidade de vida dos nossos, né, conterrâneos aqui de Uruguaiana e da região, mas também com a economia da região. Então fica o nosso pedido, desde já, desse fortalecimento. Outros desafios que nós visualizamos relacionam-se à questão orçamentária, né? Estamos acompanhando atentamente a PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária, a qual ocorre a distribuição, né, para todas as instituições, autarquias do governo público, do governo federal, né, órgãos públicos, e isso tem sido um motivo de preocupação no atual momento, né? A gente não tem observado aporte financeiro que incremente as ações da universidade. Temos uma pequena perspectiva relacionada a aumento na área da assistência estudantil, a qual é de grande importância para nós, porque os programas de assistência estudantil diminuem a evasão, fazem com que a instituição seja atrativa aos estudantes, e isso promove, então, com que a Unipampa consiga preencher as suas vagas e o aluno consiga ter tranquilidade para a sua trajetória acadêmica. Então, a PLOA, ela prevê, nesse momento, um pequeno aumento nos recursos para assistência estudantil, mas em outras áreas ainda está sendo uma dificuldade vislumbrar novos aportes financeiros. E isso faz com que a instituição cada vez mais necessite dessa articulação com os poderes municipais, né, com a Casa do Povo. Uma das situações aqui em Uruguaiana, inclusive, presidente, é a questão do transporte. Recentemente fomos procurados porque nós temos a questão dos alunos que saem das aulas às 11 horas da noite, e eles têm ônibus para vir para o centro, mas o Integração já não tem mais. Então, a gente precisa fortalecer essa discussão, né, para que o Integração continue uma hora a mais, além do horário normal, para que os alunos possam se deslocar para os seus bairros, suas casas. Isso tudo é colaborar com o processo formativo, é colaborar com a instituição. Então, são vários os desafios e a gente quer estar muito próximo de vocês. Queremos estar aqui sempre compartilhando novidades, compartilhando os nossos anseios, mas também abrindo a Unipampa, né, para os anseios de Uruguaiana, para as necessidades de Uruguaiana. É um momento de esperança, é um momento onde a gente pode pensar em novos cursos, com muita cautela e muito trabalho, e isso acaba impactando a nossa sociedade de forma positiva, sendo a universidade um motor, né, do processo de desenvolvimento econômico, junto com outras áreas já desenvolvidas pela cidade. Então, quero agradecer, né, ao vereador Marcelo Lemos pela oportunidade de fala, né, pela também moção, né, e ao vereador Carlos Delgado, né, os quais encaminharam esse pedido, e agradecer a todos os senhores que aprovaram, né, fazendo com que a nossa presença aqui hoje então se concretizasse. Eu vou passar a palavra para a professora Franciele Brizola. Franciele é de Espumoso, né, mas está em Bagé. Então, nós fizemos uma aliança uruguaiana-Bagé nas eleições, né? E deu certo, deu certo. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Importante, né? Nossa audiodescrição e o nome em libras, né? Então, eu sou um homem branco, né, calvo, com barbas e bigodes grisalhos, visto uma camisa branca e um paletó preto. Meu nome, né, em libras é esse.
Bom dia a todos e todas. Então, vou fazer minha audiodescrição, né, configurando que essa Casa do Povo certamente é a Casa do Povo e assim deve ser. Então, a gente vai deixar aqui registrado, né, a nossa comunicação acessível a todas as pessoas que têm interesse nessa sessão. Meu nome é Franciele, meu sinal em libras é esse. E eu sou uma mulher alta, de pele clara, morena, né, cabelos escuros, castanhos, de tamanho longo. Tenho olhos castanhos também. E hoje visto uma roupa preta, com detalhes em bege e um casaco preto. É um prazer estar com todos vocês. De antemão, quero reiterar o agradecimento do Edward, né, para não me tornar repetitiva. Mas também não posso deixar de ser afetiva e agradecer ao nosso presidente pela deferência, né, desse momento, assim como ao Marcelo e ao Carlos, que nos proporcionaram o uso da fala e essa homenagem tão importante, tão significativa, que nos honra, na verdade. Eu aproveito para agradecer e dizer para vocês que, nesse processo de transformar-se de professora a gestor, professora a gestora, a gente vai ensaiando os caminhos de aproximação com a comunidade, e esse, de fato, é um momento muito importante para nós, né? Então, primeiramente, além de ressaltar o que o colega Edward comenta sobre os desafios da Unipampa, né, dizer um pouco do nosso lugar de fala. Eu estive nessa casa em 2006, 2007, quando a gente precisou aqui trazer essa semente chamada Unipampa. Foi muito bem acolhido pela municipalidade da época também, junto com a nossa pró-reitora, a nossa reitora pró-tempore, que era a professora Maria Beatriz Luce. Na época, nós existíamos apenas como uma comissão de implantação. Esse era o nosso nome, éramos algumas pessoas e eu era uma assessora técnica. Aqui estava em Uruguaiana, para a gente perceber aí qual é o melhor lugar para a Unipampa se instalar, o melhor terreno, né, as melhores condições, porque era um grande sonho, né, para toda a nossa região. Esse sonho hoje é materializado, ele tem 15 anos, né, para quem ainda não conhece a história, porque de fato ela é recente, se a gente considerar que a universidade mais antiga do Brasil, que é a UFPR, tem mais de 110 anos já. Então, aqui nós estamos trilhando uma caminhada ainda jovem, né, a gente costuma dizer que é uma universidade ainda em processo de consolidação, ela já está implantada, mas ela precisa se fortalecer e se consolidar. E isso é uma questão cultural também, né? Além de infraestrutura e logística, enfim, a gente entende também que é uma questão de concepção. E desse lugar de fala, né, de uma vida inteira como educadora, a gente percebe o papel que a Unipampa já desempenhou nesse processo dos 15 anos para as comunidades onde a gente convive, nos 10 municípios também em Uruguaiana, é muito importante, né? É sinal de que o projeto foi semeado, frutificou, e agora cabe a nós que estamos aqui nessa parte da história, nesse período da linha de tempo da vida da Unipampa, fazer com que ele se consolide. Eu acho que é o melhor verbo. Coisas novas para fazer sempre existem, para qualquer gestão, né? Mas nós estaremos ao cabo, né, ao fim desta, entrando nos primeiros 20 anos da Unipampa. Tivemos aí 4 gestões, considerando uma pró-tempore e depois 3 eleitas. Então, nós somos a 5ª gestão. E isso nos impõe já uma certa maturidade, né, um certo reconhecimento dos gargalos, dos desafios históricos que tínhamos no início, que ainda permanecem, mas também nos dá um certo crédito de ousar, né, de pensar uma universidade vocacionada para a sua região, uma vez que ela está instalada, né, se instalando com a quantidade de mais de 80 prédios por toda a região, 10 municípios, uma equidistância de 800 quilômetros entre Jaguarão e São Borja, é um grande desafio. E aí nós estamos aqui muito felizes pela acolhida, mas principalmente porque entendemos que essa casa se abre ao trabalho, né? A gente sabe que em educação tudo é muito complexo, né? São muitos atores, muitos fatores que podem definir os rumos da educação de um país. E nesse sentido que eu e o Edward não titubeamos na hora de aceitar essa missão honrosa, né? Entendendo que esse espaço, essa casa em Uruguaiana, se abre para dizer bem-vindos e vamos trabalhar juntos, porque é isso que a gente vai consolidar nesse momento, né? A interinstitucionalidade tem se mostrado uma grande solução para problemas complexos que o nosso tempo tem. Então, entendemos que poder executivo, legislativo, comunidade organizada, associações, instituições, pessoas, né, eu digo civis organizadamente, os estudantes, a comunidade acadêmica, todos nós temos um único objetivo, que é o desenvolvimento desta grande região onde a gente vive e ama viver, né? Então, muito obrigada, não vou me estender muito nesse processo aqui, mas não posso deixar de registrar que nós buscaremos o apoio da casa. Estamos em permanente contato. Eu, principalmente, conhecendo a vocês, é bem importante para mim, porque o Edward está em casa. E dizer que, do mesmo modo como fomos convidados a vir aqui hoje, a Unipampa está de portas abertas também para todo aquele segmento de pessoas, né, interessadas na contribuição. Existe um modo de definir educação, e eu queria encerrar com eles para vocês. O que nós temos para ofertar enquanto universidade, além de desenvolvimento científico, tecnológico, social, né, é a humanização das pessoas. E educação, basicamente, se a gente pode definir de uma forma muito simples, é isso. É humanização e desenvolvimento de pessoas também. E esse é o projeto que foi levado, né, efetivado, para consolidar agora 4 anos de Unipampa. O nome do nosso projeto é Unipampa para Toda a Gente. E é esse projeto que nos levou a esse lugar de destaque, que eu digo que é um lugar de confiança, né? Todo voto é um voto de confiança numa ideia. Então, com esse nome, com esse espírito, né, com essa ideia de universidade com a cara do seu povo, voltada para o seu povo, que a gente vem aqui agradecer e também se colocar à disposição, que seja de fato uma universidade para toda a gente. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente Juca, demais colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta reunião. Com muita alegria, quero cumprimentar o nosso reitor eleito, Edward, e a Franciele, e dizer para vocês que não tenho certeza que a Unipampa não poderia estar em melhores mãos. Obrigada. Porque conhecendo o Edward, assim como sua família, o Nairinha, a Beth, enfim, eu sei do carinho, a Cláudia está aqui também conosco hoje, o Sandro, a Honória também, que eu sei que se envolveu muito também na campanha, mas dizer para vocês que eu, conhecendo o Edward, sei o que significa para ele a Unipampa. E eu sei o amor, o carinho que ele tem pela Unipampa e que agora se materializa com a contribuição ainda maior que vocês vão poder dar para a Unipampa. Franciele, também seja bem-vinda à Uruguaiana. A Uruguaiana vai te adotar agora também. Mas, acima de tudo, da nossa honra mesmo de ter um reitor uruguaianense, Edward. Né? A Franciele foi muito feliz na questão da consolidação da Unipampa. Nós precisamos consolidar também a questão do pertencimento do uruguaianense à nossa universidade. A Universidade Unipampa é também dos uruguaianenses. Nós precisamos enaltecer, levantar essa bandeira por tanto que significa a Unipampa para nós, o tanto que ela entrega com uma mão de obra qualificada para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, e a gente precisa, de mãos dadas, estar sempre trilhando esses caminhos, que a política também faz parte disso tudo, está vinculada a isso, para que a gente possa buscar mais recursos, levantar bandeiras, como a questão do hospital regional. Enfim, uma coisa está interligada à outra. E que a gente acredita que tenha sido a primeira Câmara de Vereadores, onde a Unipampa tem sede, que tenha feito o convite para vocês estar aqui hoje, justamente por tudo isso que a gente quer começar uma nova relação com vocês a partir de agora, que eu tenho certeza que isso não é só meu, é de toda a Câmara de Vereadores, essa questão de nós estarmos de mãos dadas, Unipampa, Poder Público, Câmara de Vereadores, para que a gente possa almejar, sim, novos desafios, consolidar de fato a Unipampa, mas pensar num futuro que eu tenho certeza que é um futuro muito promissor. Então, da minha parte, só cumprimentar vocês, dizer da nossa alegria de ter vocês aqui conosco e que a gente está inteiramente à disposição para andar junto e trabalhar pela Unipampa. Eu falei que eu encontrei o Edward aqui embaixo hoje, falei que eu estava feliz por ele, feliz pela Unipampa, mas principalmente feliz por Uruguaiana, porque eu tenho certeza que a gente sabe que a Unipampa tem que olhar por todas as cidades, né? Mas como ele é uruguaianense, vai ter sempre um olhar especial pela terra, eu tenho certeza disso. Então, muito sucesso para vocês e contem com essa casa.
Obrigado, vereador Delgado. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Eu sou homem branco, meço 1,82 m, estou sentado de muletas, pois machuquei o ligamento tentando fazer uma coisa que eu não sei, que é jogar futebol. Estou de casaco azul e gravata azul e camisa branca e não faço ideia qual seja o meu sinal em Libras. Vamos providenciar. Me esqueci. Que prazer conhecê-la, a professora Fran. Que satisfação. Nós que acreditamos que a educação é a única forma de libertação social, que só através da educação de base e do ensino formal, das extensões e da pesquisa acadêmica, nós alcançamos uma nação desenvolvida. Nós que acreditamos nisso, acreditamos que a universidade é um polo não só educacional e cultural, mas também humano no que tange o desenvolvimento humano. Analisava com o meu gabinete por esses dias e nós vimos que temos mais de 30 demandas ao longo desses 2 anos e meio deste mandato relacionadas à Universidade Federal do Pampa. E agora, quando nós propusemos a moção, acabou que meio juntos, ali eu propus a moção, o vereador Delgado propôs a participação na tribuna e ficou, e que bom que deu tudo certo. E como a professora utilizou a interinstitucionalidade, né? Aqui nós temos as relações de intergabinetes e acabaram funcionando e isso avança muito. A minha relação com a Unipampa, ela vem de alguns anos, quando, em vias de instalação da Unipampa, eu estava no início da minha pequena carreira política como presidente do diretório acadêmico da PUC. E ali tinha toda uma discussão, que a Unipampa ia encampar a estrutura física da PUC, e nós ali, e nós do diretório acadêmico, e existiu um conflito naquele momento. Obviamente foi sanado, e nós que não compreendíamos a importância de uma universidade federal, tínhamos algumas dúvidas, algumas discussões, alguns debates, e com o passar dos anos, hoje, a minha esposa, mãe do meu filho, é da primeira turma de fisioterapia da Unipampa, e nós nos conhecemos porque ela veio aqui estudar. O meu irmão se formou em farmácia na Unipampa, a minha cunhada se formou em farmácia na Unipampa, então acabou-se que os nossos vínculos são dos mais profundos com a Universidade Federal do Pampa. Reitor eleito, essa é a expressão adequada, só falta a validação no Consune agora. Dia 5 vai acontecer, obviamente. E eu dei uma pesquisada e não encontrei nenhum reitor no Brasil inteiro mais jovem que tu. Acho, não quero afirmar, mas acho que tu é o reitor mais jovem do Brasil. Sim, sim. E também pesquisei em alguns anais da nossa história acadêmica e não encontrei nenhum reitor de universidade nascido em Uruguaiana. Eu acho que tu é o primeiro. Nós tivemos a professora Ilka, que foi reitora da Unipampa, que era docente em Uruguaiana, mas não era nascida aqui. Então é um feito histórico para nós uruguaienses. É uma honra não só te entregar a moção, é uma honra estar contigo. Tu está fazendo história e é um orgulho para todos os uruguaienses. Eu conheço um pouquinho, a primeira vez que nós conversamos em relação à Unipampa, tu era técnico, funcionário. Tu, que isso? Magnífico reitor. E quando nós conversamos a primeira vez, o magnífico reitor era técnico, depois se formou em Ciências da Natureza, depois fez especialização, mestrado e doutorado em Ciências. Tu não é só um orgulho para nós, Eduardo, tu é um exemplo. Obrigado. Tu é um exemplo de vitória e eu não tenho dúvidas que vai ser um baita reitor. Assim seja. Então, parabéns. Parabéns a ti, a tua família, parabéns à Uruguaiana. Hoje nós temos um uruguaienense ocupando uma posição de extremo destaque. E não só, apareceu porque tem um talento. Não, é uma posição. O orçamento que tu vai administrar é maior que o nosso município. E a importância da Universidade Federal do Pampa é inegável. Eu quero ver tu tirar foto com o Papa. Obrigado, presidente.
Obrigado. Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia aos nobres vereadores, vereadora, público, os homenageados, familiares, em especial, né, ao nosso amigo, professor Eduardo, à professora Franciele, né, os vencedores, os ganhadores, né, dessa grande disputa que foi, né, a reitoria da Unipampa. Acredito que foi uma baita campanha que vocês fizeram. Cumprimentar a Honória, que é uma protagonista, né, Honória? O Sandro e demais que estão presentes, desse importante evento para a Uruguaiana. De termos um uruguaianense, como acabou de falar o vereador Marcelo, sendo reitor, nosso reitor da Unipampa. Dizer que são pessoas extremamente competentes para esse cargo, e dizer que o Eduardo, há alguns anos, nós fazíamos agendas juntos em Brasília. E o Eduardo sempre presente ali com os demais representantes, levando as demandas, não só de Uruguaiana, né, mas de todo o polo. E isso é extremamente importante, termos pessoas comprometidas com o campus Uruguaiana. A professora Sheila, muito dedicada também, a professora está sempre nessa batalha aí constante e tem todo o nosso apoio, o apoio desta casa, e parabenizá-los. Que Deus venha iluminar, abençoar vocês nesta caminhada, que tenham sucesso em tudo que vocês forem realizar, e é um grande desafio para os senhores, né? A gente sabe, é 2 anos?
4.
4 anos, tenho certeza que farão um grande trabalho para a Uruguaiana e para aonde tiver os polos Unipampa. Parabéns, e estou muito agradecida, muito feliz de vê-los nesta nova missão, nesse novo desafio. Parabéns. Obrigada, senhor presidente.
Obrigada, colegas vereadores, ao Eduardo, professora Franciele, recebo os cumprimentos do Poder Legislativo de Uruguaiana e a gente acompanhou de perto essa eleição. Estamos orgulhosos por sairmos vitoriosos. Tenho certeza disso. Não somente para casa, mas a comunidade de Uruguaiana. E eu tenho certeza que a esperança foi mostrada através de uma mudança no voto. E vocês conquistaram uma eleição bem acirrada, vencida nos últimos minutos ali. Na contagem, a gente acompanhou a Neonória em todo o tempo, e tenha certeza, professor, que a gente fala, professor, a gente tem um conhecimento, a gente tem uma amizade, um respeito, não somente pela instituição Unipampa, mas também pelo professor, que é um uruguaianense, simples, sempre ativo e ligado às ações daquela universidade. E o Poder Legislativo de Uruguaiana trabalha, assim constantemente e se coloca à disposição.
pois é um desafio que vocês aceitaram, e nós estamos juntos para contribuir no desafio de vocês, tenha êxito em prol, não somente de todos que adentram aquela universidade para se formar um profissional, e serem qualificados e capacitados, mas trabalhar em prol da nossa comunidade que depende da Unipampa, pois a Unipampa é nossa, é de todos, pois ali sai um profissional, e o cunho social que vocês realizam, aquela universidade para a comunidade de Uruguaiana, estamos falando de centenas de profissionais que trabalham dia a dia em prol dos nossos bairros, na comunidade, principalmente ligada à área de saúde do município. Não há uma unidade básica de saúde da nossa comunidade que não tenha um aluno, um formando da Unipampa trabalhando lá. O sonho que há algumas décadas existia, hoje é realidade. A Uruguaiana forma médicos. Então, nós estamos destacados a nível do Brasil. E é um orgulho para esta casa estar hoje aqui dando os parabéns aos nossos novos reitores e se somando e colocando à exposição. O Poder Legislativo de Uruguaiana tem uma parceria com a Unipampa através da Escola do Legislativo, que foi assinada junto à professora Sheila, e hoje a gente reitera o nosso compromisso com vocês para juntos criarmos políticas públicas em prol de todos e principalmente dos alunos da Unipampa. Tem demandas dos nossos gabinetes, todos os vereadores, mas principalmente o Poder Legislativo fala entre si, com a participação de todos em ações conjuntas que venham atender às demandas dos alunos, pois é obrigação nossa do ente público ser colocado à disposição para buscar soluções que venham atender à demanda de quem está indo lá buscando um sonho, que é se formar um profissional e atender os anseios da nossa comunidade. Em nome do Poder Legislativo, como presidente, eu agradeço a participação de vocês e se colocamos à disposição já firmada com o nosso reitor, agora com a nossa vice-reitora, com a Honora e com toda aquela equipe, pois, mais uma vez eu repito, a Unipampa é nossa. Interrompo a sessão para entrega do certificado e fazer um registro. Vamos retomar a sessão. Em nome da mesa diretora, eu proponho, colegas vereadores, a inversão da pauta. Interrompemos a ordem do dia e daremos início, interrompemos a pauta e daremos início à quarta reunião de entrega de certificados e reconhecimentos da data de 28 de setembro de 2023. Proponho aos colegas vereadores, ok? Passamos à ordem do dia.
Requerimento de tribuna livre número 31, protocolo 2000/2023 Lens, vereador Marcelo Lemos, solicita tribuna livre para o professor Delmar Kaufmann, administrador do Lar da Velhice São Vicente de Paulo. Requerimento número 646, protocolo 1999/2023 Lens, vereador Marcelo Lemos, solicita ao Poder Executivo a viabilidade de estudo para a melhoria de sinalização de trânsito como colocação de placa PARE na rua Borges da Costa, esquina com a rua Estilac Leal. Requerimento número 647, protocolo 2008/2023 Lens, vereador Marcelo Lemos, solicita estudos para implantação redutor de velocidade ou elevação da faixa de pedestre na rua Benjamin Constante. Requerimento número 648, protocolo 2009/2023 Lens, vereador Marcelo Lemos requer limpeza de valas, desentupimento de boca de lobo nos locais mencionados. Requerimento número 649, protocolo 2010/2023 Lens, vereador Marcelo Lemos solicita a reposição de lâmpada na rua Cabo Luiz Quevedo, número 4200. Requerimento número 650, protocolo 2011/2023 Lens, vereador Marcelo Lemos requer limpeza, bem como estudos de substituição de tubulação para escoamento de água da chuva na rua Adir Márcia. Requerimento número 651, protocolo 2015/2023 Lens, vereador Cristiano Bonapaz, requer limpeza de bueiros na rua General Vitorino, esquina com Rodrigues, Portugal. Requerimento número 652, protocolo 2016/2023 Lens, vereador Cristiano Bonapaz, requer providência em relação à iluminação pública na rua General Hipólito, número 3871, bairro São João. Requerimento número 653, protocolo 2017/2023 Lens, vereador Cristiano Bonapaz, requer providência em relação à iluminação pública na rua Venâncio Aires, 2549, bairro São João. Requerimento número 654, protocolo 2018/2023 Lens, vereador Bispo Padovan, requer conserto de luz na rua Bento Martins, 4328, bairro Santana.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Zuma Ancinello que faça a leitura das indicações.
Indicação 240, protocolo 2019/2023, vereador Bispo Padovan, indica estudos sobre instalação de rede elétrica na rua Neim Messias, 3790, bairro Ipiranga. Indicação 215, protocolo 2020 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica estudo de viabilidade para implantação de lombada na rua Santos Dumont, número 2090, bairro Cidade Alegria. Indicação 216, protocolo 2021 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica estudo de revitalização da faixa de pedestre na rua 7 de setembro, 2197, bairro Centro. Indicação 217, protocolo 2022 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica estudos de viabilidade para poda ou extração de árvore na rua Marechal Floriano, número 3225, bairro Nova Esperança.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 444, protocolo 2003 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor ao Dr. Miguel Ângelo Duarte por representar a OAB Nacional no Programa Jurídico Plus de Intercâmbio Internacional entre Brasil e Espanha, em Valladolid, Espanha. Moção 445, protocolo 2012 de 2023, vereador Marcelo Lemos, moção de congratulações e louvor ao professor Felipe Carpes por palestrar no 3º Congresso da Sociedade Sul-Africana de Biomecânica na África do Sul. Moção 446, protocolo 2013 de 2023, vereador Marcelo Lemos, moção de pesar à família da senhora Elisa Malvina de Davi Massari. Moção 447, protocolo 2014 de 2023, vereadora Márcia Fumagalli, homenagear a OAB Rio Grande do Sul pela conquista histórica na atualização da tabela de honorários advogatícios dativos.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão bancada, e votação.
Bancada republicana se soma as moções.
Bancada do PDT soma-se as moções.
Solicita, as moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária a leitura da emenda ao PL 13.
Projeto de Lei 13, protocolo 075 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, já foram lidos os pareceres. Institui no município de Uruguaiana a campanha Janeiro Branco, mês de estímulos aos cuidados e a conscientização da saúde mental e emocional.
Registro que já foram lidos os pareceres ao PL 13. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 13 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao PL 20.
Projeto de lei número 20, protocolo número 122 de 2023, vereador Marcelo Lemos, institui a Lei de Lucas, que dispõe sobre o programa de treinamento em primeiros socorros aos profissionais de instituições de ensino em todo o município de Uruguaiana e da outras providências.
Registro que já foram lidos os pareceres ao PL 20. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 20 está aprovado. Solicito à secretária a leitura da emenda ao PL 128.
Projeto de lei 128, protocolo 1604 de 2023. Vereador Carlos Delgado. Denomina-se Esplanada da Justiça o espaço público nas proximidades dos prédios públicos do Poder Judiciário, em Uruguaiana.
Registro que já foram lidos pareceres ao projeto de lei 128. O projeto está em discussão. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei 128 está aprovado. Matérias do expediente.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofício 194, protocolo 2013-2023. Ofício 302-2023. GAPRE, com ACI 581/2023/SMS, em resposta à indicação 147/2023 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 195, protocolo 2004/2023. Ofício 303/2023. GAPRE, com a CI 582/2023/MS, em resposta à indicação 145/2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 196, protocolo 2005/2023, ofício 301/2023, GAPRE com ACI 170/2023, CEMED, em resposta ao requerimento 215/2023, do vereador José Clemente. Ofício 197, protocolo 2006/2023, ofício 299/2023, GAPRE com ACI, número 174/2023, CEMED, em resposta à indicação 181/2023, do vereador Egídio Carvalho. Ofício 198, protocolo 2007/2023, ofício 300/2023, GAPRE, com ACI número 215/2023, CEMED, em resposta à indicação 179/2023, da vereadora Zumancinello.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 794/799.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 1565/1567/2023. E ofícios, Comissão de Serviços Municipais, 236/244/2023.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer a palavra, convidamos a todos a participarem no próximo domingo, dia 1º, da votação do Conselho Tutelar. E convido aos colegas vereadores que, a partir das 14 horas, iniciaremos no plenário da Câmara dos Vereadores a reunião da UFLO. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 72ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.